nosso espaço Memória Histórica dedicado aos 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a refletir hoje em como o contexto social influenciou o Concílio. No último programa, analisando a relação da Igreja com o mundo, vimos como realizou-se a mudança de mentalidade, que inicialmente considerava certos acontecimentos como contrários aos desígnios divinos, para uma concepção que fazia uma leitura dos acontecimentos e realidades terrestres como sinais dos tempos e manifestações do projeto de Deus. Esta grande virada na forma de interpretar o mundo moderno, não como rejeição da ordem desejada por Deus, mas de vê-lo atuando nos fatos importantes, começou a ser criada antes do Concílio Vaticano II, e o Concílio vai assumi-la. Na nossa edição de hoje, o teólogo João Batista Libânio continuará a discorrer sobre esse tema em como a Igreja assumiu a relação com a modernidade.
Em que consistiria, portanto, a originalidade do Concílio Vaticano II em relação ao mundo e à modernidade? Eu podia dizer que o Concílio Vaticano II, em relação ao mundo moderno, ele vai procurar ter uma visão, diria, otimista sobre esse mundo moderno, sem negar também que esse mundo moderno tinha problemas, e problemas graves para a fé. Em que sentido ele assumiu elementos positivos? Porque ele encontrou um clima na Igreja Católica que permitiu encarar as realidades da liberdade, a democracia e outras realidades como expressões de Deus e, portanto, que podiam ser interpretadas positivamente à luz da fé. Portanto, nos tempos modernos, diz João 23, não são só prevaricações e ruínas. João 23 vai, de certa maneira, criticar os profetas e desgraças que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. É uma expressão forte de João 23, logo no início do concílio, para tirar da mente dos padres conciliares essa percepção de que a Igreja se reúne agora para condenar o mundo moderno. E ele diz claramente que o que interessa é entender o mundo moderno no qual vivemos. Olha que palavra dele que diz: a Gaudium Spes, pois, suas esperanças, aspirações e a sua índole frequentemente dramática. Agora, em que essa situação social permitiu uma espécie de tensão? Porque, naturalmente, o mundo moderno, apesar de todos os sinais dos tempos, ele teve atitudes muito perigosas, né? Opressões violentas, marginalização dos pobres. Por isso, a Gaudium Spes começa a falar que as alegrias, as tristezas, as alegrias, as esperanças, as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos que sofrem, é este o destinatário da Gaudium Spes. A Igreja se associa, portanto, de um lado ao triunfo, à bondade, à beleza desse mundo moderno, mas também não desconhece a tristeza, angústia e pobreza. E outro ponto que também no mundo moderno entra em choque com a fé, e que vai ser tema também do concílio, vai haver todo um parágrafo grande da Gaudium Spes sobre o ateísmo. Aí também tem duas posições. Há uma posição de uma certa abertura para o ateísmo. Em que consistiria essa abertura? Porque há formas que se diziam ateias, porque negavam doutrinas da Igreja, que o concílio quer mostrar que muitas vezes foram consequências de má interpretação ou de que a Igreja Católica não formulou de uma maneira inteligível e clara verdades da nossa fé e da nossa tradição. Então, um desencontro de mentalidades. Então, só seria possível uma reconciliação, a Igreja reinterpretando algumas verdades para que as pessoas do mundo moderno as entendessem e não as rejeitassem. Então, essa seria uma maneira de dialogar com os não-crentes que vai ser uma proposta clara do Concílio Vaticano II. Até usa a palavra não crente com delicadeza, para, em vez de falar de ateus. Agora, também reconhece que há um ateísmo radical, e esse ateísmo o Concílio vai ver nessa supervalorização da autonomia do ser humano, que não aceita nenhuma autoridade, nem a pessoa de Deus, como se ela fosse uma afronta e uma espécie de desgaste da sua humanidade. Então, esse foi o contexto em que nós estamos vivendo.